UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E é hora de entrevista, tá bom? Vou relembrar para você um pouco aí dos acontecimentos, né, deste ano. Logo no primeiro dia do ano, em um presídio de Manaus, 56 detentos foram mortos durante uma rebelião. Passados apenas 4 dias, outra chacina ocorreu, dessa vez em um presídio em Boa Vista, com 33 vítimas. Na madrugada do último domingo, esse domingo agora, viu, dia 8, mais 4 pessoas foram mortas durante uma rebelião em outra cadeia de Manaus, foi o que informou o governo do Amazonas. As tragédias resultam de brigas entre facções criminosas que dominam os presídios, as rotas de tráfico no Brasil, demonstrações da precariedade e da ineficácia do sistema prisional brasileiro. Os massacres devem servir aí de ponto de reflexão, né, sobre a condição dos presídios, os reais objetivos de um sistema prisional. E para a gente falar sobre isso, sobre a situação das cadeias brasileiras, vamos conversar com a Alessandra Vieira, que é professora do Departamento de Educação e Ciências Humanas da UENG, também é psicóloga e pesquisa e atua em sistemas prisionais. Então, muito bom dia, professora Alessandra. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação.
Bom dia. Eu que agradeço o convite.
Alessandra, para a gente começar a nossa conversa, né, eu queria que você fizesse para a gente um panorama aí do nosso sistema prisional. A gente está fazendo tudo errado, Alessandra?
Olha, como eu digo, né, é difícil falar em quais são os problemas das prisões, porque a prisão é o próprio problema, né? A gente tem aqui, desde que as prisões se tornaram principal pena, e desde o século XVIII, associada com a ascensão do capitalismo, os mesmos problemas que hoje se reclamam, né, que hoje se denuncia sobre as prisões, já existiam, né? Já era denunciado que ela não previne crimes, pelo contrário, se torna uma escola de crime, gera reincidência ao invés de reduzir, gera corrupções por parte da administração, né, nessa ideia de se combater violência com mais violência. Então, ela aumenta a violência em lugar de reduzir, além de desumanizar as pessoas, né, que estão lá. Ela destrói a humanidade das pessoas. Ou seja, a eficácia das prisões, ela é invertida no que diz respeito à proteção da sociedade, que é o que se espera delas. Uhum. Contra isso, como Foucault já dizia, há 2 séculos a prisão vem sendo dada como seu próprio remédio, ou seja, fica-se oferecendo reformas e mais reformas ou mais construção de prisões e o problema só aumenta. Porque tenta resolver o problema das prisões com mais prisões. Só que ela em si é o próprio problema, então a gente não aprende com os erros e continua insistindo nesse remédio que não está funcionando.
Uhum. E aí, Alessandra, tem algum lugar do mundo que isso funciona? Isso é um problema nosso ou não? Isso é um problema da sociedade como um todo?
É da sociedade como um todo, né? As prisões, elas foram generalizadas até o século XVIII, elas não eram, não era pena ainda, né? A partir do século XVIII passa a ser pena e aí se generaliza por toda a sociedade. Uhum. E agora tem alguns países que estão mostrando melhores resultados justamente por fazer o caminho inverso, né? Que é, por exemplo, a Holanda e a Suécia estão fechando prisões. E aí o Brasil, ao invés de olhar para esses exemplos e procurar entender o que está acontecendo lá, que eles estão conseguindo fechar prisões por falta de criminosos. E ver, por exemplo, que é porque lá os índices de desigualdade são baixíssimos, tem um investimento grande em educação, em garantia dos direitos básicos. Alguns países estão, por exemplo, descriminalizando o uso das drogas, e isso, inclusive no Uruguai, conseguiu zerar a morte por tráfico depois que teve a descriminalização da maconha. Então, assim, é reduzir o poder do sistema penal que está mostrando resultado e não mexer em prisão, fazer mais prisão, endurecer penas. Né? O endurecimento de penas não funciona. Só que aí o Brasil vai se espelha em modelos falidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, uhum, eles estavam com o modelo de prisões privatizadas e agora eles já estão voltando atrás porque viu que o modelo privatizado é pior do que o que é administrado pelo próprio governo. E eles estão voltando atrás. E o Brasil está aumentando as privatizações, está começando a entrar nesse caminho. Uhum. Ou seja, a gente está investindo em algo que a experiência dos Estados Unidos já mostrou que não funciona.
Uhum. E então gostaria, Alessandra, que a senhora falasse um pouco disso para a gente. Assim. Temos alguns modelos, mas o que, que funcionaria para o Brasil? A gente já tem uma ideia aí do que seria o melhor?
Bom, o melhor é sempre a gente investir na prevenção, né? Uhum. Naquilo que está na base do problema, que no caso aqui do Brasil é a desigualdade, os grandes índices de desigualdade. O mapa da violência mesmo mostra que as cidades que têm os maiores índices de homicídio são as cidades que têm também os maiores índices de desigualdade social. Uhum. Né? Agora e depois que já está feito, né? Eu acho a ideia que a gente tem, né, que a gente, eu parto de uma perspectiva abolicionista e crítica do sistema penal, é de que a gente deve passar alguns delitos que são considerados de menor potencial ofensivo, né, que não são contra a pessoa, que não envolvem violência e que são a maioria no sistema prisional, para outras esferas, para outros tipos de soluções que não seja a prisão. Né? Uhum. Então, por exemplo, investir na questão da descriminalização das drogas e passar o seu controle para a esfera da saúde ou da assistência social. Né? Então, reduzir o poder da prisão, já que a prisão não está mostrando eficácia. A gente tem aí que na década de 90, em 1990, a gente tinha 90 mil presos. Hoje, a gente está com mais de 700 mil. E as pessoas se sentem mais seguras hoje ou na década de 90, né? Então, a gente está aprendendo muito mais e se sentindo cada vez mais inseguro. Uhum. Endurece as leis e a situação só piora. As facções, por exemplo, que geraram esse problema, elas surgiram dentro do sistema prisional. Então, a ideia é, né, se a gente já viu, desde 2006, que teve aqueles primeiros ataques lá do PCC, que não estava funcionando, amontoar seres humanos, né, colocar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas amontoadas em um sistema, a gente viu que deu problema, e olha só, que mais de 10 anos depois, a gente está passando pela mesma situação de novo. Uhum. Problemas com facções e massacres. Então, a gente precisa aprender com os erros, e a gente tem, por exemplo, o modelo a PAC, que coloca no máximo 200 pessoas para cumprir pena e segue a LEP, né, garante os direitos, né, e segue a legislação. E a gente tem esses outros, como esse de Manaus, que estava com 170% de superpopulação, mais de 1.000 presos, né, de facções uhum. diferentes, todos misturados, e aí a gente cria uma bomba relógio.
Professora, eu gostaria que a senhora falasse mais sobre esse modelo das APACs, então.
Bom, as APACs é um modelo alternativo em que a administração da prisão ela é compartilhada entre o governo e a entidade da Igreja Católica, que são os maristas, a PUC e a Arquidiocese. E é um modelo que segue o que eles fazem apenas seguir a LEP, que é a Lei de Execuções Penais. Eles garantem, então, ao preso a dignidade no cumprimento da pena. Ficam no máximo 4 pessoas, né, por cela, no máximo 200 presos por unidade. Todos trabalham, todos têm trabalho, têm acesso à educação, não têm agentes armados. A PAC de Santa Luzia, por exemplo, onde eu tive 5 anos de experiência, ficavam 2 plantonistas apenas por turno, sem arma. Os próprios presos ficam com a chave do sistema semiaberto, mas eles não saem de lá por quê? Porque lá eles têm oportunidade de estar cumprindo a pena com dignidade. A sua família não é humilhada na revista, todos são tratados com respeito. E eles mostram índices de reincidência bem menores, com custo por preso que chega a 3 vezes menos que o custo nessas prisões privadas. Uhum. E não tem nenhum histórico de motim nem rebelião em toda a história da PAC, que vem aí desde a década de 80.
Interessante. E, Alessandra, o Plano de Segurança Nacional, né, anunciado aí pelo ministro da Justiça, Alexandre Moraes, projeta a construção de 5 presídios de segurança máxima, né, e propõe aí o aumento da vigilância nos presídios também já existentes. E aí, gostaria que você falasse um pouco disso também, né, que a gente está falando aí desse modelo, como é que a gente está insistindo nesse modelo, essa construção de presídios de segurança máxima.
Não funciona, né? A gente teve aqui em Minas, por exemplo, que a gente tem esse modelo APAC, o governo assinou um convênio de parceria público-privada para a construção de uma prisão para 3 mil vagas, né? Com um custo bem maior e vieram, né, e convenceram a população que esse modelo ofereceria mais segurança. mas a gente já tem históricos de fuga nessa unidade e a gente sabe também que esse presídio de Manaus, onde teve a rebelião, também estava sendo administrado por uma empresa terceirizada pelo Estado, uhum. né? Onde o custo do preso é muito maior do que o da média nacional. E você vê que não mostrou resultado, estava superlotado. Por quê? Se você privatiza as prisões e eles ganham por preso, então quanto mais preso, maior o lucro. Uhum. Então eles estavam lá com a lotação muito maior do que o limite. Por quê? Porque a função não é a ressocialização daquele sujeito que está ali, mas sim os lucros que eles vão ter ali no final do mês. Então eles estavam com 170% da lotação e viu que não tem segurança nenhuma, porque entraram armas, né? A gente não tem certeza ainda de como essas armas entraram, mas com certeza mostrou falha nesse sistema, que na hora de conseguir a aprovação da população, eles usam esse argumento de ter mais segurança para poder convencer e aprovar. Uhum. Mas a gente vê que o objetivo não é dar mais segurança, mas sim apenas lucrar.
Certo. E aí, Alessandra, que é possível aí ser feito para evitar esse tipo de tragédia? Tem como evitar ou do jeito que o sistema está? Como é que é, Alessandra?
Olha, essa tragédia era muito evitável, né? Primeiramente, teria que ter resolvido o problema da superlotação. Os problemas que estavam lá já tinham sido denunciados pelo Grupo de Combate à Tortura em 2015, então as autoridades já sabiam da situação, né? Já sabiam que tinha duas facções diferentes que estavam misturadas lá, já tinham as ameaças, as condições também de precariedade do presídio já tinham sido denunciadas, então tudo isso já poderia ter sido corrigido antes para uhum. evitar o que aconteceu, mas infelizmente, como a gente vê, as autoridades parece que esperam mesmo que essas coisas aconteçam, porque tem uma parte da sociedade que concorda que os indivíduos que uhum. estão dentro das prisões devem ser eliminados, né? Então, assim, que eles não têm utilidade para o sistema, como tinham na época que as prisões surgiram, que eram as casas de correção, aí esperava-se que aquelas pessoas que ficavam perambulando pelas ruas ou cometiam o primeiro delito se preparassem nessas casas de correção para depois se tornar trabalhadores. Mas hoje em dia, essa grande parte da juventude já se tornou descartável para o sistema. Eles não são mais úteis, eles são desnecessários. Então, acabaram se tornando elimináveis, né? Então, não se pensa nem mesmo em transformar essas pessoas em úteis socialmente, porque elas se tornaram descartáveis. E aí o Estado também adota essa posição criminosa também, porque o nosso país não tem pena de morte, e ele, com a mesma lógica das próprias facções, concorda, né, e legitima a barbárie.
Uhum. E aí, professora Alessandra, gostaria que a senhora indicasse leituras para a gente, né, se inteirar melhor, conseguir refletir melhor sobre toda essa questão. A senhora poderia indicar para a gente?
Sim, sobre a história das prisões, o principal livro é o do Michel Foucault, uhum. que é Vigiar e Punir. A gente, sobre essa visão da criminologia crítica, né, que vê o crime como um produto de gênese social e não apenas como uma mera inclinação de indivíduos, né, porque isso já cai por terra só da gente observar que isso é um fenômeno bem específico aqui do Brasil. Como eu falei, na Holanda e na Suécia, eles estão fechando prisões por falta de criminosos. Isso deveria mostrar uhum. para a sociedade que a questão é social e cultural. Sim. E não meramente individual. Então, é o Criminologia Crítica, do Alessandro Barata, faz essa discussão. E sobre a questão da criminalização dos pobres, né, de como que o sistema penal intencionalmente é voltado apenas para punir as ilegalidades das classes pobres, para ocultar as ilegalidades das classes ricas e desviar o foco da população do combate à desigualdade apenas para a questão de segurança. A gente tem o Log Vacan com as prisões da miséria. E tem a página também, que eu administro no Facebook, chama Sociedade Sem Prisões. Lá tem um álbum também com outras indicações de leitura, se as pessoas tiverem interesse.
Ah, bacana. Professora Alessandra, muito obrigada pela participação, obrigada pelas suas informações. Conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa, tá bom?
Obrigado a vocês.
Obrigado, um bom dia.
Bom dia.
Daí você ouviu o bate-papo com a Alessandra Vieira, professora do Departamento de Educação e Ciências Humanas da UEMG, tá? Ela também é psicóloga e tem atuação e pesquisa em sistemas prisionais. A gente comentou, né, a partir dos massacres ocorridos em 3 presídios, né, 2 em Manaus, né, na madrugada do domingo, né, depois que foram transferidos até alguns para esse outro presídio, mais 4 pessoas foram mortas. Então a gente discutiu um pouco sobre o sistema prisional brasileiro, tá bom? Para se interar sobre o tema, então, ó, vou repassar aí toda a lista da professora Alessandra. Primeiro, a página que ela alimenta lá no Facebook, né? Sociedade Sem Prisões. Você pode acessar pelo próprio Facebook, tá bom? Facebook.com. Aí naquela barra de procura você coloca Sociedade Sem Prisões. E os livros que a professora indicou, Vigiar e Punir, de Michel Foucault, Criminologia Crítica, de Alessandro Barata, e Prisões da Miséria, de Log Vacan. Outras indicações também lá na página Sociedade Sem Prisões, tá bom? 10h51, assunto importante, né? Assunto urgente, precisamos refletir, precisamos pensar sobre isso, né? Não deixar de pensar sobre isso.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.